tenho autismo. E ti? Todos os meses na sua rádio, um espaço de inclusão, informação e evolução. Tenho autismo. E ti? Um programa da responsabilidade da Fundação Ama Autismo.
Olá, este é o mais novo programa mensal nas suas rádios, Alto Domingo FM e Cheice FM, o Tenho Autismo, e que é? O meu nome é Emanuel Ferreira Curto, tenho 25 anos, sou uma pessoa autista e sou do concelho de Espoacende, Braga. Não me conheço. Calma, pouco a pouco vou abrir o véu e ficar a saber, junto com o essencial para o tema de cada episódio. Você deve saber o que é a Fundação Alma Autismo, ou será que não? O tema deste episódio de estreia não podia ser outro senão este. Vamos prestigiar a história desta instituição na nossa estreia. Mas primeiro, por ser dia 2 de Abril, vamos explicar o porquê de termos escolhido esta data.
Tenho autismo. E quê? Um espaço de inclusão, informação e evolução.
Tudo começa a 18 de dezembro de 2007, nas Nações Unidas. Moussa Bint Nasser Al-Misnied, embaixadora do Qatar na ONU, propôs este dia como o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo. A aceitação foi unânime, algo que pode surpreender algumas pessoas hoje em dia. A partir de 2008, este dia começou a ser amplamente celebrado, com todo o tipo de ideias, desde iluminar grandes monumentos de azul a grandes campanhas de doação, passando por estudar programas como este que está a ouvir agora, tudo com a mesma ideia em mente. Trazer à consciência coletiva o que é realmente o autismo. Ora, dada esta breve aula de história, vamos ao tema principal deste episódio.
Tenho autismo. E ti?
A Fundação Ama Autismo, fundada em junho de 2008 por Sónia Gomes e Marco Reis, como a Associação de Amigos do Autismo, e tornada Fundação oficialmente a 14 de janeiro de 2014, é uma instituição particular de solidariedade social, de utilidade pública, feita a pensar na problemática da perturbação do espectro do autismo. Com sede em Ariosa, Viana do Castelo, trabalha para todo o distrito e para os concelhos de Barcelos e Espoacende. No entanto, tu e eu queríamos saber mais do que só isto. Muito mais. Por isso, vamos entrevistar a própria presidente da Fundação Ama Autismo, doutora Dora Brandão. Olá, doutora Dora Brandão. Qual é a sua memória mais antiga da Fundação?
Bom dia, Emanuel. É um gosto estar aqui. Eu queria começar por dizer que é um dia de concretização de sonhos hoje. De concretização de direitos, o Dia Mundial de Consciencialização para o Autismo. E isto tem a ver também com as memórias. As memórias é bom que fiquem sempre boas. E, portanto, as grandes recordações, não sei dizer qual é a mais antiga em termos... Não é bem a cronologia aqui que interessa, efetivamente a memória de saber que quando tive conhecimento da existência desta fundação, que não foi logo no início, mas que era uma mais-valia porque efetivamente os pais podiam vir a Viana do Castelo com os utentes para trabalhar a problemática e pô-los a desenvolver, em vez de se deslocar às grandes capitais do país. E isso é uma memória de há muitos anos atrás.
Pá, e dá para perceber que é uma memória que certamente se orgulha muito de ter tido.
Com certeza.
Para toda a vida.
Com certeza, tudo o que seja concretizar direitos, levar às pessoas o bem-estar, levar às pessoas a possibilidade de se desenvolverem por elas próprias mais perto. A Fundação AMA é como se fosse uma escola, é como se fosse a possibilidade de conhecer para um público específico, muito específico, com uma especificidade própria, mas é trazer perto, trazer os direitos próximos das pessoas, e é isso.
Pois claro. E eu sei que tenho um filho que também está inserido no espectro. Tem tido alguma inspiração tirada dele ou outras pessoas como ele para conduzir os rumos desta instituição?
Com certeza que sim. O rumo de qualquer instituição, para além da grande problemática que é gerir, organizar e toda a questão burocrática, tem que haver uma missão e tem que haver uma motivação própria. Aliás, eu gosto de estar em tudo que faço na vida, tenho que estar motivada. E, portanto, esta motivação do meu filho, que é autista, é uma motivação para transpor para os outros, porque poderia estar preocupada apenas no desenvolvimento dele próprio, mas não, acho que é uma oportunidade para os pais e para todos os membros do Conselho de Administração termos esse espírito. É efetivamente a oportunidade de fazer pelos nossos, fazer pelos outros e fazer por aqueles que não têm pais, que é extremamente importante também esta questão.
Pois, claro. E já que agora falámos sobre ser presidente, como é que chegou até este cargo de enorme responsabilidade?
Oi, Manuel, cheguei a este cargo por uma questão de necessidade. Quer dizer, na Fundação, na altura, havia necessidade de ocupar os cargos. Estes cargos não são muito apetecíveis.
E, portanto... Pois, claro, são imensas horas de trabalho, de mal se dorme.
Exatamente, e voluntariado. E, portanto, eu até sou de Arcos Valdevez, portanto, é um bocadinho longe para vir cá. Iniciei como vice-presidente, depois os colegas acharam que devia assumir a presidência e foi nesse contexto que assumi de forma natural.
E ainda bem.
Obrigada.
Bom, e agora vamos passar a conhecer como é que é a instituição em termos daquilo que faz com que a instituição tenha como existir e de maneira mais ampla e concisa, que são os valores, os objetivos, as missões. Explique-nos lá como é que são.
Muito bem, então eu iria só especificar, lembrar a visão.
Claro.
Qualquer instituição é importante que se lembre a visão, lembrar os valores que estão subjacentes e fazem parte dos nossos documentos base.
Uhum.
Todas as instituições, todas as empresas têm sempre os documentos estruturais, que são os estatutos, e deve ser isso que regem todos os conselhos de administração, independente de quem quer que
claro.
Lá esteja.
Sim,
eles
sim.
são, eles mantêm-se, eles são a história, eles são duráveis, e nós estamos aqui para os concretizar.
Uhum.
E, portanto, eu começaria por dizer, e eles apareceram logo no momento do aparecimento da instituição, a visão desta instituição é ser uma instituição de referência a nível distrital, regional e até nacional, para a população com perturbação do espectro autismo, pela existência e qualidade de respostas sociais e serviços prestados aos utentes, desde a infância até a idade adulta. Isto é muito importante, este acompanhar
importante.
Para a vida. Assento num modelo de autossustentabilidade económica e financeira. Os valores são, em primeiro lugar, a inclusão, o respeito, a solidariedade, a responsabilidade social, a cooperação, a igualdade, a transparência, a sustentabilidade, a segurança e a não-discriminação.
E são excelentes valores. Certamente que sim.
Se tu dizes isso, Emanuel, que estás desde o início da Fundação,
pois é verdade.
Isso é um bom sinal.
Eu realmente... Olha, é o primeiro detalhe que vocês vão ficar a saber sobre mim, fora a parte introdutória. Eu apareci nesta... Pronto, na altura, associação, como utente, lá por volta de setembro ou outubro de 2008. Pá, assim, meses antes de... Não, aliás, menos meses depois... de ter sido fundada, enfim, o facto de eu estar cá nesta instituição até hoje faz-me perceber que há aqui toda uma amplitude de coisas que, de certo modo, ainda vou precisar de ficar a saber, não é?
Muito bem.
Realmente.
Estou aqui para isso, Emanuel.
E ainda bem.
Para transmitirmos a nossa mensagem,
claro.
Que não é só minha, nem da
sim,
Fundação,
sim.
É nossa, é minha e tua.
É a nossa.
Sim.
Bom, sabemos que a AMA, em ambas as formas que teve, a associação e a que tem agora, a Fundação, foi e é muito criativa. Já teve uma empresa de publicidade, assim, que faliu, não é? Infelizmente, acontece. Assim, cada fundação tem que ter os seus fiascos para poder ter os seus sucessos, não é? Não adianta.
Mas a ideia era boa, que era promover a empregabilidade dos utentes com autismo.
Portanto, era excelente a ideia.
E temos
é pena
outras,
que não vingou.
Com certeza. Mas temos outras para colmatar isso.
Pois claro. E, então, quais são os projetos atuais e futuros que a Fundação tem?
Muito bem. A Fundação é um desafio permanente para nós todos que estamos a dirigir e para quem lá está todos os dias, desde os técnicos, que já são 25, os técnicos e o pessoal, e os utentes, as famílias. 115 utentes que acompanhamos neste momento, de diversas idades, desde a infância até adultos. Como é que nós trabalhamos? Nós trabalhamos dando-lhes apoio em termos de psicologia, terapia da fala, terapia ocupacional, psicomotricidade, aqui na sede da Fundação Nariosa, como fizeste. Nós, em janeiro de 2025 para nós é um ano de muita concretização, e iniciamos logo em janeiro com a aquisição do edifício, que era um colégio, e portanto temos ali um espaço para concretizar os nossos sonhos todos, Emanuel, para concretizar os teus e dos restantes membros que fazem parte desta coletividade. Temos um espaço interessante que nos vai permitir, efetivamente, que nos permite dar estes apoios que eu falei anteriormente. Temos também o chamado Centro de Atividades para a Capacitação e para a Inclusão, que são aqueles utentes que saem das escolas, não têm resposta, mas não voltar a casa, para que os pais não tenham que deixar de trabalhar para os acompanhar, para eles não se sentirem, digamos que, dar pés atrás na medida em que deixam a escola e têm que ficar fechados em casa. Estes centros de capacitação para a inclusão, nós temos temos um que funciona em DARC, mas temos uma lista de espera superior ao número de utentes que lá estão, que são 15, e para além desta intervenção, temos uma inovação também, que estamos a concretizá-la agora em 2025, que é levar estas terapias mais perto dos utentes e da residência onde eles estão.
E que tem um nome bastante fácil de entender, não é? Então, Ama Mais Perto.
É isso tudo, Emanuel. Ama Mais Perto. Vamos dizê-lo muitas vezes, que é para ficar no ouvido. Portanto, nós, com uma unidade móvel, que é uma carrinha, uma unidade móvel terapêutica, obtivemos um prémio, fruto do trabalho excelente que se faz, através da Fundação BPI La Caixa, que nos permitiu adquirir esta carrinha e adaptá-la com um gabinete técnico, que irá percorrer os concelhos longínquos deste distrito, e vamos iniciar exatamente hoje, dia 2, quando este programa vai ser lançado, dia 2 de abril, dia mundial da consciencialização para o autismo, vamos lançar também essa unidade móvel no concelho de Melgaço, o concelho mais longínquo do distrito, e portanto também é uma grande concretização. Duas grandes concretizações, este programa e esta resposta inovadora,
esta unidade
única
móvel,
na Zona Norte, que para
inclusive,
nós...
Inclusive, a oportunidade de ir... Já na parte da frente da carrinha, não é? É muito espaçosa, é assim, mas é claramente mais atrás do que à frente, não é? Vais ser bastante sinceros, mas é completamente normal, é assim como a unidade móvel funciona. Bom, e agora, eis aqui um momento, um breve momento, Dora Brandão por Dora Brandão, e com as suas opiniões políticas. Inclusive já foi deputada do PS.
Sim, são desafios da vida que nos enriquece sempre.
Então, sabendo que tem esse conhecimento da lei, esse conhecimento de como as coisas funcionam na prática, no que toca à lei, tem algo que lhe tenha incomodado no que toca à lei das IPSS e que gostaria de ver mudado?
Emanuel, essa pergunta é muito difícil. Portugal, em termos de lei, é dos países mais avançados na questão da igualdade, e todas as leis têm a ver com estas questões deste tipo de entidades. São promotoras da igualdade, e é assim que elas têm que ser, porque O objetivo último é incluir, claro, estes utentes na sociedade que eles têm direito de lá estar e, portanto, as leis têm que ir nesse sentido. E, felizmente, Portugal, como país europeu, mas muito, muito vanguarda em termos de pensamento, tem feito uma série de leis nesse sentido, de incluir, sobretudo, e as últimas, com as quais acho um salto extremamente importante, tem a ver com a questão da empregabilidade. Nomeadamente no nosso caso, das pessoas com autismo, empregabilidade, o facto de terem oportunidade de trabalho, o facto de poderem trabalhar à sua medida, podem trabalhar algumas horas por dia, podem trabalhar o tempo completo, o part-time, conforme, cada caso é um caso, tu estás a concretizar o teu sonho. Eu não me esqueço quando a primeira entrevista que te conheci na Fundação, em que tu dizias-me, e eu perguntei ao Manuel, qual é a tua problemática do mundo? E tu, não me esqueço do que tu me disseste, preocupa-me duas grandes questões, a luta do LGBT e preocupa-me as questões ambientais. E tenho um grande sonho, que é fazer um programa de rádio. Cá estamos, Emanuel.
Portanto, é isto.
Em termos de lei, voltando atrás, tudo o que seja leis para na promoção da igualdade, e temos um caminho ainda grande a fazer, elas existem. Eu penso que em Portugal e na maior parte dos países, mas eu sinto isso enquanto Presidente da Fundação, em Portugal custa-nos é concretizar.
Pois claro.
As leis existem, elas estão nos documentos. Isto que eu li há bocado da missão e dos valores, nós temos aqui, mas nós temos que os trabalhar todos os dias. Porque muitas vezes regridem, nós vemos isso.
Infelizmente,
pronto. E, portanto, é muito concretizar e é muito estar atento ao que existe e que as pessoas cumpram aquilo que lá está, tendo em conta sempre a igualdade.
Pois claro. E também já agora não ficar a fazer com que o cumprimento da lei seja feito de maneira pedântica, não é?
Com certeza.
Pois
tem
claro.
Tem que ser com convicção.
Então, assim, eu sei que vou, talvez nos próximos episódios, dizer isto aqui pela minha própria voz, mas já dizendo assim pela sua, como é que pode contactar a Fundação Ama Autismo?
Oi, Manuel, nós temos o site, não é?
Sim, sim.
Tem lá a informação através do telefone, das redes sociais.
O endereço,
eu preferia que tu dissesses isso tudo direitinho.
fundacauama.pt. Já agora, eu não sei muito bem se vai ter ainda esta gralha na unidade móvel. É que tem lá fundacauamaautismo.pt. Não, esse domínio não existe. É fundacauama.pt.
Isso, Emanuel. Aliás, não me esqueço que tu tens sempre ali um papel importantíssimo na Fundação, que é ajudar ao rigor das coisas.
Pois
eu
é,
também
claro.
Gosto do rigor e, portanto, as coisas, o trabalho tem que ser bem feito, de forma competente e, portanto, está mal o endereço, ele tem que estar direitinho, daí que eu te pedisse agora a ti que o dissesses, porque
pois
eu sei
é,
que,
claro.
Sendo tu a dizê-lo, dizes direito.
Pois é. E números de telefone, telemóvel, fax?
Pois
se alguém quiser mandar um fax.
Exatamente, mas olha, eu ponho isso ao teu critério, que essa parte administrativa eu preferia que dissesses tu, se não te importas.
Então vou ter que ver aqui, peraí. Telefone, no caso, é 258-843-900. Repito, 258-843-900. 900. No que toca ao telemóvel, no caso, é 925-010-900. Repito, 925-010-900. E podem encontrar-nos também no Facebook, no Instagram também, penso que sim.
Tenho autismo. E ti? Um espaço de inclusão, informação e evolução.
Ah, já agora, nós temos também uma caminhada.
Exatamente, e a caminhada é uma atividade que fazemos todos os anos, é extremamente importante e é um momento grande de afirmação, porque nós temos que aparecer, só se sabe que as coisas existem quando aparecem, quando estão na rua, e é um momento alto de andar na rua, aqui em Viana do Castelo, no Centro Histórico, mas continue, Manuel, explica as especificidades.
Até porque nós temos à chegada muito mais do que assim, uma mera meta. Nós temos lanches, nós temos insufláveis, nós temos, se calhar... capoeira?
E temos umas t-shirts muito giras para o dia.
Ou será que em vez da capoeira vai ser aula de zumba, está com fé nas outras edições? Quem é que sabe?
Fica o suspense, Maria.
Enfim, o preço é de 5 passos, vai ser realizado no dia 6 de abril em Viana do Castelo.
Pelas 10 horas só aborreu, agora vemos.
É, parece que vai ser a volta das 10 horas, realmente. Bem. Mas apareçam lá uma meia hora antes, ok? Para poder já ter toda a gente preparada, hidratada.
As famílias inteiras, tragam os irmãos,
Ou então, se quiser, isso assim também não há mal nenhum.
Nada.
Também pode ser mais barato. Mas pronto, enfim, 5 passos com tanta coisa para fazer ali à meta, lá na linha da meta, será que é assim tão caro?
Não, isso é um...
Não é caro do todo. Mais uma vez, é 5 passos, uma inscrição bem barata, enfim, troca passos por outra moeda, nós é que não podemos dizer exatamente qual é, por motivos legais, nós somos uma instituição, nós estamos aqui a fazer basicamente publicidade... assim, comunitária, não é comercial, então não podemos dizer ali exatamente qual é a ocorrência, não é? Mas enfim, o meu nome é Emanuel Ferreira Curto, este é o Tenho Autismo, e que é? Encontre este programa na sua plataforma de podcasts para ouvir este episódio de estreia e outros quando saírem. Muito obrigado pela sua preferência, a sério, muito obrigado. Até daqui a um mês.
Obrigada, Emanuel.
Tenho Autismo, e que? Todos os meses na sua rádio, um espaço de inclusão, informação e evolução. Tenho Autismo. E quê? Um programa da responsabilidade da Fundação Ama Autismo.